Nós temos
mais
todos.
Mais uma vez a necessidade desse centro de bem-estar animal.
E, então, assim, nós temos que ter um controle. Existe uma legislação, existe, eu sei que já existe aqui em Cascavel um estudo para isso. Eles já estão estudando isso. Porém, tem que ser muito bem feito e muito bem cuidado. Eu, particularmente, não gosto muito da ideia.
Pois é, eu sou contrária também, porque em que pese nessa prefeitura que colocou o projeto em prática, eles terem esse setor de fiscalização e bem-estar e estão fazendo o acompanhamento desses animais adotados, então, teoricamente, está ajustado, pelo menos, a fiscalização para que esses animais não sejam utilizados somente na adoção e abandonados em seguida, mas eu acho que você perde o motivo de uma adoção. O motivo de uma adoção não pode ser o desconto no carnê do IPTU. O motivo da adoção tem que ser o desejo de ter um animal, ser o tutor desse animal e cuidar dele com guarda responsável.
Exatamente.
Eu não posso olhar para o animal e falar assim, oi, 50%. Porque esse é o nome que você está dando para o animal se você só adota ele por conta dessa prática.
Isso mesmo.
E acho até que se esse projeto for votado e aprovado aqui em Cascavel, o problema para os protetores e para as ONGs vai aumentar
muito.
Porque a gente vai ter inúmeras famílias pegando animais e depois batendo porque não gosta do animal, porque ele cava buraco, porque ele faz bagunça, porque isso, porque aquilo, abandonando esse animal. E a prefeitura vai fazer o quê? O que faz desde sempre, jogar para os... para as ONGs e para os protetores, o serviço de fiscalização.
Exatamente.
De um projeto mal feito e mal executado.
Exatamente.
Eu queria até perguntar para as meninas com relação a esse castramóvel, né, que o pessoal tanto fala, um projeto que está em andamento, os vereadores estão vendo, o prefeito está vendo, enfim. Isso ajudaria também de alguma forma? Como que vocês veem isso?
Eu acho que o castramóvel ajudaria na baixa renda e nos bairros. Eu acho que poderiam fazer mutirões, igual feito em cidades, e que está funcionando. Ou seja, vão até os bairros, marcam uma data, mas só que tem um detalhe, não é só castrar os animais. Eles têm que fazer uma orientação para os donos dos animais, os cuidados, como deve ser feito, quais os cuidados que vão ter pré e pós-operatório, então, de guarda responsável mesmo. Então, não adianta também só pegar um castramóvel, jogar lá no bairro, castrar todos os animais que estão lá e pronto. Não é assim que as coisas funcionam.
Eu tenho uma visão diferente, um posicionamento diferente da Rosângela. Eu sou absolutamente contra o castramóvel, porque eu acho que ele é um gasto imenso e desnecessário para as finanças do município. Porque um castramóvel custa muito mais do que os R$150 mil, que foi o menor valor de compra há pouco tempo em São Paulo, de uma empresa que participou da licitação aqui do Paraná, inclusive. R$150 mil você compra a estrutura, mas você precisa ter pelo menos 3 equipes médicas com 2 veterinários, anestesiologista, você precisa dos insumos, e aí na parte dos insumos eu me preocupo é com a corrupção. Porque na parte dos insumos é o canal mais fácil, mais largo e sem fiscalização para desvio de dinheiro público, para compra superfaturada, para compra desnecessária, para falar que precisa daquele medicamento porque aquele medicamento acabou e ele não acabou, ele só foi desviado do castramóvel. Então, eu acho que o castramóvel é um pátio da prefeitura, até porque o próprio CRMV do Paraná é contrário à utilização de castramóveis, principalmente quando não tem uma universidade com curso de medicina veterinária que seja ligado ao castramóvel. Em Curitiba, nós temos 4 castramóveis em funcionamento, eles com aprovação do CRMV, e todos eles ligados ao curso de medicina veterinária da Federal do Paraná. Então, é outra situação. É diferente de Cascavel, que nós temos curso de medicina veterinária em 2 faculdades, mas que não há um projeto para que essas faculdades assumam o castramóvel. Ele vai continuar sendo subsidiado pela prefeitura.
Se assumisse, então, seria...
Aí é que a gente entra no custo operacional. Porque o custo operacional do castramóvel mensal é muito alto, muito além do custo que a gente tem hoje no projeto que a prefeitura executa. Que executa de forma muito tímida, executa de uma forma mínima, para dizer o máximo possível, que precisa implementar, pelo menos quadruplicar, esse projeto, os valores gastos com as castrações nesse projeto, mas que está fazendo o dinheiro do município circular dentro do próprio município. E aí entra outra questão. Se eu tenho um castramóvel na gestão atual, e infelizmente o nosso conceito político é de que, se foi feito pelo prefeito anterior, eu não vou continuar com esse projeto, porque eu vou continuar levando o nome dele e mostrando que o projeto que ele fez é bom. Então, a chance desse castramóvel, na troca de gestão, ser estacionado no pátio da prefeitura, fica é imensa.
Fica dinheiro parado, né?
Fica dinheiro parado e ficam flores, as ONGs e os animais sem as castrações. Aí, se você mantém o projeto de execução de castrações da forma como ele é hoje no município, nós temos todos os donos das clínicas interessados na manutenção do projeto com a troca da gestão. Então, não são só as ONGs e os protetores que vão cobrar do próximo prefeito que continue e aumente o projeto. São todos os comerciantes também, porque está todo mundo lucrando junto. É o dinheiro do município circulando dentro do município, com um custo muito menor, porque quem paga 13º esses veterinários? As clínicas. Quem paga o anestesiologista, hora extra, o plantão, se precisar que esse animal que foi castrado volte no plantão? A clínica. Não é a prefeitura que está pagando isso. E é isso que a gente tem que pensar. Quem compra esse material, esses insumos? Quem tem que fazer esse insumo render? A clínica. A prefeitura se preocupa com o insumo render? Se preocupasse, a gente não faltava medicamento no posto de saúde. Não é? A gente não tem uma quantidade imensa de denúncias de desvio de verba na compra de insumos para medicamentos humanos? Imagina, então, o samba do crioulo doido que eles não vão fazer, podendo licitar a compra a cada pouco de insumos para um castramóvel.
Bem, muito interessante essa discussão. 11h20, a gente vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta falando mais sobre esse assunto. Horas 26 minutos no horário de Brasília. A gente estava nos bastidores aqui conversando com as meninas das ONGs, né? Sobre essas castrações, que além de ser vocês considerarem um número pequeno, ficou um grande período sem, e com a quantidade de animais que a gente tem na rua, né? Que acabam procriando, isso acabou zerando, né? Como se fosse um dinheiro jogado fora mesmo.
Exatamente. Exatamente. Na verdade, quando se faz castração, você tem que ter castração em massa. Né? Você tem que ter aquele fluxo grande de animais. Não adianta você castrar um número pequeno de animais, como foi feito, aí fica 4, 5, 6 meses, nem lembro quantos meses faz que está parado já. E agora tudo isso já retrocedeu tudo, porque os animais que nasceram lá quando acabou a castração, que agora está na hora de castrar, que estão entrando no cio, não estão sendo castrados. Então eles já estão procriando.
Então, enquanto, por exemplo, vocês ganham 5 castrações, sei lá, 4 de gato. Quantos gatos e cachorros, né? Vocês, em parceria, com desconto, mas que mesmo assim tem que pagar, né?
Tem que pagar, tem que pagar. Por isso que não só nós, nossa ONG, como a da Evelina, eu acredito, essas protetoras, está todo mundo endividado. Porque
agora
está todo
nós
mundo...
estamos pagando as castrações. Porque você pega uma cadela no cio, você não pode deixar. Você pega uma cadela no cio, você não pode deixar. A gente, esse tempo a gente esperou acabar lá o problema lá dos dois. Pegamos a cadela e levamos, porque você não pode deixar, não tem como você deixar um animal ficar procurando. Então, a gente está pagando, nós mesmos estamos pagando as castrações.
Vocês, por exemplo, quantas castrações, quanto em castrações, né, por mês, mais ou menos, que vocês têm que investir, têm que colocar?
É bastante, né, nem sei.
A seu amigo, além das castrações feitas nesse projeto da prefeitura, a gente, mesmo quando o projeto está em prática, né, está sendo executado, a gente faz a média de castrações por dia. De segunda a sexta-feira, sem falhar nenhum dia. Mesmo com as vagas da prefeitura. Então, você considerar que a gente faz, em média, de 100 castrações por mês, e a prefeitura, quando muito, libera 60 vagas, a prefeitura não está tampando o buraco do dente.
Né? Nem de uma ONG, quanto mais
nem
gente.
Nem de uma ONG.
E nós ajudamos várias protetoras que estão assim, todo dia, pelo amor de Deus, agora tem mais 3, pelo amor de Deus, agora tem mais 5. Daí a gente pensa, não, então vem, vamos liberar, vai, faz aqui, consegue. Ah, eu ajudo com 50. Tá, né, 50, mas você não tem como...
Mas aí a pensa hoje aqui dos dois vereadores que acharam outro... Dos dois vereadores que foram eleitos pela causa animal, Serginho Ribeiro e o Rafael Brugneroto. Foram eleitos, fizeram campanha com essa bandeira. As pessoas votaram porque acreditaram que essa bandeira ia ser defendida na Câmara. Tem um dos vereadores que está há 2 anos e meio. O outro entrou com o mandato correndo já. Mas quantas leis, efetivamente, os dois conseguiram ser votadas e aplicadas e executadas com efetividade em Cascavel?
Inclusive, o Rafael pediu desculpa por não estar presente e mandou aqui para nós, dizendo que fez esse projeto de lei do desconto do IPTU, que é esse exatamente que a gente discutiu agora há pouco.
Mas
né?
O Rafael, por ser protetor, deveria pensar com olhos de protetor nesse projeto. Ele está tratando os animais como 50% de desconto. A gente precisa ter um pouco mais de responsabilidade na hora de apresentar um projeto pela causa animal. E daí eu digo novamente, O vereador eleito pela causa animal, seja o Serginho, seja o Rafael Brugneroto, que são os dois na nossa Câmara de Vereadores, eles têm que parar e pensar o projeto do ponto de vista que o animal é o centro e não a pessoa.
11h29, a gente vai para o repórter CBN.
Rede CBN, top de 5 segundos.